Boa noite então para todos, que Deus nos abençoe em sua paz, que sintamos nesse momento que aqui passaremos juntos, sob as bênçãos do Mestre e de Deus, que sintamos a presença do amor, da misericórdia de Jesus a nos envolverem, refazendo-nos as forças, inspirando-nos na caminhada para que daqui saiamos mais fortalecidos ainda para o trabalho que nos compete, tanto dentro de nós, como também no mundo, na extensão do reino de amor de Jesus. Antes de iniciar a reflexão propriamente, gostaria de aproveitar a ocasião dessa véspera, do dia em que se convencionou homenagear esses corações aos quais tanto devemos, as mães. Gostaríamos aqui de expressar a nossa gratidão a todas as mães e os nossos votos de que sejam sempre abençoadas por Deus, no amor que trazem ao mundo, abençoadas e conduzidas pela Mãe de todos nós, pela Mãe Santíssima, aquela que com o seu exemplo, com a sua vida, com a sua renúncia, nos permitiu conhecer a Jesus, conhecer a mensagem libertadora do Evangelho, sendo, portanto, para nós todos uma porta para as alegrias do Reino. Então, que ela possa conduzir a cada uma das mães na sublime tarefa do maternar, que é desafiador, por certo, mas que é também uma das maiores glórias possíveis de serem concedidas a um espírito, a glória de poder com Deus cocriar e conduzir almas a Ele. Então, ficam aqui os nossos votos e aproveitamos também a temática até que trabalharemos nesta noite para fazermos um breve convite aos amigos, já que falaremos de comunhão, já que falaremos de união, vamos aqui estender o convite para a confraternização espírita de nossa cidade, a confraternização espírita de São Carlos, a CONESC, que está se aproximando. Logo, logo, estamos a menos de 15 dias aí, no dia 27 de maio, teremos o retorno da CONESC em seu modelo presencial. Estarão conosco aí Juscelma Coelho, Célia Diniz, Moacir Camargo. Então, fica o convite, mais informações, vocês podem conseguir lá na USE ou então pelas redes sociais da CONESC, no Facebook, no Instagram ou diretamente pelo site www.simpla.com.br/CONESC. Mais fácil entrar lá nas redes sociais, vocês já conseguem acessar toda a programação e as informações. Então, fica aí o convite e que Jesus nos abençoe a todos nessa noite de reflexões. Para tanto, para iniciarmos a nossa jornada, voltamos há 2000 anos, numa obra intitulada justamente com este nome, Há 2000 anos, uma das pérolas que o nosso querido Emmanuel nos proporcionou. E conta-nos ele, no capítulo de número 3, de uma das partes da obra, que quando estavam já na cidade de Roma, Ana e Lívia, lembrando Lívia, a esposa do senador Publio Lentulus, que era Emmanuel à época, já convertidas ao Evangelho, convertidas a Jesus, buscavam se inteirar dos meios de poderem participar das reuniões que se estabeleciam, que se realizavam naquela cidade. O clima já não era tão propício assim para o cristianismo, ainda não haviam iniciado as perseguições mais intensas, que começariam sobretudo sob o Império de Nero. No entanto, já enfrentavam os cristãos, aqueles que acolhiam a mensagem de Jesus, profundas resistências. Então, diz-nos o texto, neste capítulo de número 3, nessa época, instruída por alguns cristãos mais humildes, Ana cientificou a senhora das reuniões nas catacumbas. Então, a partir dos contatos que ela, Ana, que era serva de Lívia, a partir dos contatos que ela tinha com outros cristãos, veio a descobrir que as reuniões daquelas comunidades dos cristãos primitivos estavam a se realizar, sobretudo, nas catacumbas. Ali, na Via Nomentana, na Via Ápia, naqueles espaços, naqueles recantos ermos, geralmente altas horas da noite, vencendo o frio, vencendo as trevas, vencendo todas as dificuldades, muitas vezes longas distâncias para ali estarem, se reuniam aqueles primeiros cristãos para juntos falarem de Jesus, para juntos receberem as luzes do alto através do pregador do dia, através daquele que faria o comentário do Evangelho naquele dia, através de peregrinos que por ali passavam, apóstolos, discípulos, que estavam sempre circulando, difundindo a mensagem do Cristo e que por vezes ali passavam, não deixando de aproveitar a ocasião para conhecerem, interagirem com seus irmãos cristãos ali na cidade de Roma. Então, ela se cientifica, ela toma nota, chega a ela esse conhecimento de que as reuniões estavam se dando nas catacumbas. E aí prossegue descrevendo-nos Emmanuel. Somente ali podiam reunir-se os adeptos do cristianismo nascente, porquanto, desde os seus primeiros eventos na sociedade romana, foram as suas ideias consideradas subversivas e perversoras. Então, as ideias de renovação que o Evangelho trazia, ideias de fraternidade, ideias de igualdade, ideias que falavam de um rei muito mais poderoso do que o imperador de então, que era cultuado ou considerado um deus, assim até existia a religião de adoração ao imperador de Roma, o culto a César. No entanto, aqueles cristãos, aqueles seguidores do Nazareno falavam de um outro rei mais poderoso, de um reinado maior, mais amplo, indestrutível. Falavam de um reino, de uma pátria, diferentemente daquele império que se espraiava por todo o entorno do Mediterrâneo. Sem contar as ideias de fraternidade, de humildade, de igualdade, como aqui já falamos, de caridade a toda prova. Então, desde o princípio, para aqueles corações, para aquelas consciências ainda muito voltados para a materialidade, para as ilusões e os prazeres do mundo, aquelas ideias pareciam, no mínimo, sem sentido. Pareciam, no mínimo, loucura, quando não eram, de fato, tomadas como perversoras, revolucionárias, como um mal a ser combatido, como uma era, né, como uma erva daninha a ser impedida de se alastrar. Então, os cristãos, desde os primórdios ali naquela cidade, conhecida pelas suas belezas, foram encontrando as resistências, as incompreensões. Nem por isso deixavam de perseverar. Por isso, continua Emmanuel, mais adiante um pouco. Perseguidos pelas leis que lhes não toleravam as ideias renovadoras, encarados com aversão pelas forças poderosas das tradições antigas, os adeptos de Jesus não ignoravam a sua futura posição de angústia e sofrimento. Então, como que sentiam os cristãos o que estava por vir? Aquilo que Jesus simbolicamente havia deixado na sua mensagem, no seu Evangelho, precavendo os seus seguidores das cruzes que lhes estariam reservadas, partindo ele mesmo naquelas condições, carregando a cruz aos ombros, humilhado, ferido, vilipendiado, deixando o mundo em feridas tão dolorosas na condição que conhecemos, não seria de se esperar da parte dos seus seguidores, não seria de se estranhar, melhor dizendo, da parte dos seus seguidores, que fossem encontrar lutas também, que fossem esperar eles desafios, perseguições, martírios, como o próprio Mestre havia vivido. Por isso, nos recordamos de uma conversa que se deu entre João Evangelista e o próprio apóstolo Paulo, dois dos mais importantes divulgadores do Evangelho naquele contexto, em toda aquela região, e eles que viveram muitas lutas, muitas perseguições, mas que um dia, conversando entre si, exaltavam essa possibilidade de testemunharem então essa fidelidade a Jesus. E João dizia a Paulo, que certamente compreendia muito bem essa fala de João, se ele, o Mestre, partiu para o Pai em feridas tão dolorosas, não temos o direito de segui-lo sem cicatrizes. Não temos o direito de segui-lo sem esperar testemunhos, sem esperar sacrifícios, renúncias. Se o Mestre foi à frente nesses moldes, como esperá-lo, como esperar segui-lo sem seguir por esses passos? Então, esses primeiros cristãos, com o coração inflamado pela fé, com o olhar expandido pela luz da esperança, enxergando tão mais além, sabiam que os horizontes se faziam cada vez mais sombrios, mas sabiam também que, para além daqueles horizontes sombrios, resplandecia o sol de Jesus. O sol de amor, de esperança, de misericórdia do Cristo a aguardar os seus fiéis seguidores em outras paragens espirituais. Então, como que sentiam no ar já a vibração se tornando cada vez mais difícil. Intuíam que as lutas estavam por se tornarem mais intensas, mais aguerridas. E, mesmo assim, seguiam buscando a mensagem do Cristo, seguiam buscando se reunir. De fato, não muitos anos ali à frente desses acontecimentos que são aqui registrados, iniciam-se os circos de martírio, onde cristãos eram lançados às feras. Lívia, inclusive, esposa de Publio Lentulus, seria uma das primeiras a partir do mundo nestas condições, como uma mártir da fé em Cristo, da fé no Evangelho de Jesus. Anos dolorosíssimos estavam por vir, em especial nos três primeiros séculos do cristianismo, mas, ao mesmo tempo, se foram séculos marcados por muitas dores e perseguições, foram séculos gloriosos da mensagem cristã, em que a humanidade pôde contemplar, em que a história pôde registrar de maneira indelével a história de tantos e tantos corações, homens e mulheres, heróis e heroínas da fé, que não mediram esforços por transmitir a mensagem viva do Cristo, não só pelos escritos que deixaram, pelas cartas que compartilhavam, pelas pregações que faziam, mas, sobretudo, por essa coragem, por esse destemor, por esse comprometimento com a causa do Evangelho, apesar de tudo, sem medirem esforços ou sacrifícios. Então, perseguidos, eles já intuíam que o futuro lhes traria muitas angústias e sofrimentos. Alguns editos mais rigorosos, né, espécies de decretos imperiais, editos, né? Alguns editos mais rigorosos os compeliam a ocultar a manifestação de crença, embora o governo de Cláudio procurasse sempre o máximo de ordem e equilíbrio, sem grandes excessos na execução dos seus desígnios. Então, ainda estavam sob o governo de Cláudio, imperador, logo depois viria Nero, em que então, de fato, as perseguições se intensificariam, mas mesmo já sob o governo de Cláudio, esses editos, esse clima, esse ar, essa resistência que se formava os impelia a manterem-se ali mais discretos na sua expressão de crença. Por isso, tinham uma espécie de código entre eles para se fazerem reconhecidos como cristãos, né, como cristãos. Tinham alguns símbolos que já se utilizavam naquela época, por exemplo, o símbolo da cruz, feito de maneira bem discreta para que pudessem se reconhecer como cristãos. O símbolo do peixe, que também era utilizado à época, né? No grego, peixe é ictis, e essa palavra ictis, na verdade, era um acróstico também utilizado pelos cristãos, por isso um dos principais símbolos do cristianismo primitivo é o peixe, porque essa palavrinha no grego é um acróstico para Jesus, Filho de Deus, Salvador, se a gente pega as palavras em grego. Então, eles se utilizavam desses símbolos para se fazerem reconhecidos uns pelos outros, não chamando tanta atenção, não despertando tanta atenção do império, dos guardas, enfim, daqueles que os perseguiam. Alguns companheiros mais esclarecidos na fé advogavam publicamente as suas teses em epístolas ao sabor da época. Então, ainda tinham uma certa liberdade de trocarem entre si epístolas, cartas, textos, comentando os ensinamentos de Jesus, alguns, né, mais esclarecidos, alguns ali mais influentes já na fé, mas, muito antes dos crimes tenebrosos de Domício Nero, a atmosfera dos cristãos primitivos já era de aflição, angústia e trabalhos penosos. Desse modo, as reuniões das catacumbas efetuavam-se periodicamente, nada obstante o seu caráter absolutamente secreto. Então, ali já em meados do século I, já tínhamos essas reuniões nas catacumbas, que eram efetuadas com esse caráter de segredo para que pudessem manter-se reunindo, já prevendo todas as dificuldades que anteviriam. Mais adiante ainda Emmanuel prossegue. Ali, no silêncio dos grandes maciços de pedra, em cavernas desprezadas pelo tempo, ouviam-se vozes profundas e moralizantes, que comentavam o Evangelho do Senhor ou encareciam as sublimidades do seu reino, acima de todos os precários poderes da perversidade humana. Então, o ambiente talvez, ou certamente, não era dos mais propícios. Como nós aqui mencionamos, catacumbas, geralmente muito distantes, o frio, a escuridão, verdadeiros labirintos. E, no entanto, vencendo todos esses desafios, sem contar, claro, a possibilidade imediata, iminente de serem presos, de serem encontrados e serem considerados perversores ou conspiradores contra o Império e, por isso, condenados à morte, superando tudo isso, ali, naqueles ambientes ermos, se reuniam esses primeiros cristãos, tornando aqueles lugares dedicados aos mortos em lugares repletos de vida, em que ali se falava da vida eterna, da plenitude do reino, das promessas de Jesus, do futuro tão esperado, da força transformadora do amor e da misericórdia do Mestre em nossas vidas. Certamente, não tivemos a ocasião de visitar, mas certamente aqueles que já puderam lá estar sentirão o impacto que estar naqueles ambientes causa. Flavinha já teve a ocasião, a oportunidade, inclusive, de visitar essas catacumbas, porque ficaram impregnados esses maciços de pedra, aqueles buracos, aqueles labirintos, com a força, com a fé, com a vibração daqueles corações, que mesmo sujeitos a tantos desafios, ainda assim não oscilavam, não hesitavam em estarem juntos, em buscarem-se uns aos outros, em falarem da mensagem de Jesus, em partilharem daquele pão, daquela comunhão que desde os tempos do Mestre era a característica tão fundamental do Evangelho. Estarmos juntos, nos ampararmos juntos na caminhada, nos fortalecermos uns aos outros, dando-nos as mãos para que consigamos superar as dificuldades, os reveses, as angústias da vida. Então, aqueles maciços de pedra, frios, ermos, dedicados à morte, se faziam luminosos, vivos, repletos de luz, repletos de movimento espiritual, porque certamente ali também estavam as falanges do Cristo a ampararem aqueles corações. Tochas brilhantes iluminavam esses desvãos subterrâneos que as eras protegiam, enquanto suas portas empedradas davam a impressão de angústia, tristeza e supremo abandono. Quem visse de fora, portanto, a entrada das catacumbas, não veria senão essa imagem de tristeza, de angústia, de abandono, aquela pedra, as eras, né? As plantas crescendo ali em volta, mas quem pudesse sondar a vibração espiritual que lá de dentro surgia, perceberia que ali a vida abundava. A luz irradiava não só a luz das tochas, porque também ali os corações estavam acesos. Também ali as esperanças, as mentes se voltavam para o mais alto, recebendo a inspiração de Deus e a inspiração do Cristo, para que prosseguissem em seus afazeres. Muitos deles escravos, muitos deles humilhados, excluídos, vilipendiados. Mas ali também, lado a lado, com patrícios, dentre eles, a própria Lívia, que por vezes frequentava essas reuniões, ombro a ombro com as criaturas mais simples da plebe, a patrícia romana, ali se sentia uma irmã. Ali todos se sentiam companheiros, ali não existiam títulos sociais, ali não existia fortuna, ali não existia prestígio, ali eram todos irmãos, discípulos de um mesmo mestre, corações caminhando juntos em direção ao caminho que o Evangelho propunha. Era o que eles viviam naquelas catacumbas. O sinal da cruz, feito de qualquer forma, né, feito discretamente, de qualquer forma que fosse possível, era a senha silenciosa entre os irmãos de crença. E, feito desse ou daquele modo especial, significava um aviso, cujo sentido era imediatamente compreendido. Por que nós resgatamos essas lembranças dos primórdios do cristianismo no mundo? Porque queremos aqui refletir sobre a nossa realidade hoje. Cá estamos nós, passados 2000 anos, com tantos avanços tecnológicos da humanidade, com tantas possibilidades hoje ao nosso alcance, por exemplo, o próprio fato de termos os textos em mãos, quando esses corações, muitos deles sequer tinham todos os textos, nem os evangelhos estavam todos completos, Paulo estava ainda a escrever algumas de suas cartas, compartilhavam entre si cópias em pergaminhos, em papiros que ali conseguiam, a muito custo. Então, começava já a dificuldade, os desafios vividos por eles pelo próprio acesso à mensagem. Não tinha o espaço que hoje temos, com iluminação artificial, com a possibilidade de um microfone, com a possibilidade, às vezes, da gravação, com o ar-condicionado, com a proteção de um teto. Não podiam eles contar com o que hoje contamos, com essa facilidade, né, ou esse favorecimento de aqui saímos sem temermos sermos presos, sem temermos sermos presos, sermos acolhidos como conspiradores, lançados à prisão ou mesmo condenados à morte. Então, a gente percebe muitas diferenças entre o que viviam aqueles primeiros corações no contexto em que estavam e o que hoje temos de possibilidades. E, no entanto, mesmo com todos esses elementos em contrário, mesmo, inclusive, com a possibilidade da morte, por simplesmente desejarem estar juntos, falando sobre Jesus, ainda assim, faziam questão de estarem juntos. Faziam questão de irem às catacumbas, vencendo a noite, vencendo o frio, vencendo o medo da morte até, para estarem juntos, comungando, partindo o pão do Evangelho, trocando reflexões sobre as palavras imortais e imperecíveis de Jesus. Penso, amigos, que isso nos dá a pensar. Quando, nos dias de hoje, nesse contexto que vivemos pós-pandêmico, felizmente não é o caso aqui, mas por onde temos andado, por onde temos viajado, quantas casas espíritas não temos visto com dificuldades para encontrarem sequer trabalhadores para Jesus, frequentadores das reuniões, quando hoje já somos bafejados por todas essas facilidades que eles não tinham. Felizmente, temos visto, por onde andamos, movimentos pujantes, casas que estão aí plenamente vivas, com a presença da família espírita, de todas as gerações, com as suas atividades, de portas abertas, acolhendo a tantos corações, mas, por outro lado, condói-nos o coração ver, por vezes, casas em que a própria presença dos frequentadores talvez até seria de se esperar ou seria mais compreensível, mas até de trabalhadores. Então, é uma reflexão que talvez poderá ser incômoda para nós, mas julgamos útil trazê-la para que comparemos as circunstâncias de outrora e as circunstâncias de hoje para refletirmos nos nossos compromissos de ação espírita cristã. Porque é certo, os recursos tecnológicos chegam multiplicando as possibilidades de divulgação, essas maneiras de se expandir a mensagem de Jesus foram muito úteis durante a pandemia, a mensagem do Evangelho, do Consolador, pôde chegar a tantos e tantos corações, mas daí a rompermos o nosso vínculo com a casa espírita para somente o mantermos pelas vias da rede, da internet, do que é virtual? Será que não estaremos, talvez, perdendo um pouco do foco, um pouco da essência do que é a proposta de estarmos juntos? Se esses corações faziam tanto para estarem juntos, correndo o risco até de morrer, por que hoje distanciarmos uns dos outros? Por que mantermos, talvez, numa posição de apenas expectativa ou apenas de recepção do recurso e do conhecimento, quando tanto nos espera em termos de realização no mundo? Esperaremos um mundo transformado, um mundo renovado, um mundo que almejamos do conforto de nossos lares apenas? Apenas assistindo às atividades que são divulgadas por meio das redes? Quando o chamado está aí posto, quando o serviço nos conclama, quanto tantos corações tanto fizeram para que, estando juntos, se fortalecessem juntos para triunfar sobre tantos obstáculos que enfrentaram. Então, toda essa reflexão sobre essa leitura do livro Há 2000 Anos, e a gente pode voltar também ao livro 50 Anos Depois, ao livro Ave Cristo, em que a gente vai ver mais ou menos as mesmas condições, tudo isso nos despertou para uma reflexão profunda sobre a nossa realidade de espíritas cristãos hoje, para que meditemos sobre a real finalidade da casa espírita, para que entendamos a real finalidade de aqui comungarmos, porque é certo, o Espiritismo vai nos ensinar que não é o templo que faz toda a diferença. Não é somente num lugar consagrado à religiosidade em que poderemos adorar a Deus. A nossa vivência espírita, aprendemos com a doutrina, não estará restrita à casa espírita. Pelo contrário, o convite é que ela se expanda para além dessas paredes e permeie a nossa casa, permeie o nosso trabalho, permeie a nossa atuação na rua, seja onde for, no âmbito da sociedade, onde estivermos. O espírita ou o cristão legítimo carregará consigo mesmo o próprio templo. Fará do seu coração o templo onde adora a Deus, onde serve a Deus na figura dos seus irmãos, na figura do próximo. Então, é um convite à expansão, de não restringirmos a nossa religiosidade a um dia específico da semana, a um horário específico do nosso tempo ou a um local específico que frequentamos em nossa vida corriqueira. É um convite à expansão. Mas daí a desconectarmos-nos do centro, da vivência no centro, da vivência em comunidade com os nossos irmãos de crença, de esforço, de busca, vai uma longa distância. Vai uma imensa distância. Porque talvez estaremos deixando de acessar o primordial que nos faz estarmos juntos. E para entendermos a importância dessa reflexão, o próprio Kardec a fez. Ele traz-nos um artigo que será aqui também basilar para as nossas considerações, que está na Revista Espírita de dezembro de 1868. É uma reunião que se realiza na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em 1º de novembro de 1868, portanto, às vésperas do Dia de Finados. 4 anos antes, em 2 de novembro de 1864, Kardec havia realizado pela primeira vez na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas uma reunião no Dia de Finados para prestar uma homenagem aos espíritas já desencarnados, para que pudessem relembrar dos companheiros de trabalho, daqueles que foram ali os pioneiros, para que pudessem vibrar por eles e para que pudessem estar juntos, para que pudessem comungar. O relato dessa reunião também é trazido por Kardec, dessa primeira, na Revista Espírita de dezembro de 1864, sob o título Comunhão de Pensamentos. Depois, nesse outro artigo de dezembro de 68, Kardec traz praticamente todo esse artigo lá de 64 sobre a comunhão de pensamentos e mais algumas considerações, num novo artigo que ele intitula O Espiritismo é uma religião? Esse é o título que ele propõe. O Espiritismo é uma religião? E, aliás, esse é um artigo interessantíssimo porque Kardec, ao mesmo tempo, vai responder que sim e que não. Então, por vezes, nos perguntam, as pessoas indagam, o Espiritismo é uma religião? Então, responderíamos com Kardec, depende. Depende pelo que se entende por religião. E ele vai deixar isso bem claro ao longo do artigo. Se considerarmos religião como sendo um conjunto de rituais pré-estabelecidos, hierarquias sacerdotais, liturgias definidas e etc., nesses termos, o Espiritismo não seria uma religião. Seria mais uma filosofia de cunho ou de consequências morais com base, naturalmente, científica também, pela observação dos fenômenos. Aquele tríplice aspecto que Kardec traz, o próprio Emmanuel também. Agora, é entendida numa outra perspectiva, que é uma das que Kardec vai trabalhar aqui no artigo, ele seria sim religião, porque ele visa aquilo que a religião visa, tem por objetivo ligar os corações, vincular corações no mesmo propósito, numa mesma jornada, numa mesma caminhada, ligar corações pelos laços do amor, da fraternidade, do apoio mútuo. Então, ao responder essa indagação que ele coloca como título do artigo, Kardec inicia, na verdade, com outras interrogações. Uma delas muito interessante. Ele pergunta assim: por que nós nos reunimos? Em outras palavras, por que a casa espírita? Se nós entendemos com o Espiritismo que a vivência religiosa ou a vivência espiritual deve ser a vida como um todo, então por que da casa espírita? Por que cada um não estuda na sua própria casa? Por que cada um não faz as suas orações na própria casa? Por que nos reunimos? Interessante a pergunta de Kardec. Nos faz relembrar um pouco do esforço grandioso daqueles primeiros cristãos simplesmente para se reunirem, simplesmente para estarem juntos. Há de ter alguma coisa por detrás do encontro de corações, do estarmos juntos, que explicasse tamanha coragem, tamanho empenho para estarem juntos, vencendo até mesmo a possibilidade da morte. Há de ter um motivo, há de ter algo que os levasse a buscar a todo custo estarem juntos, ainda que fossem nas catacumbas, ainda que fosse sob a luz das estrelas, fosse onde fosse, buscavam estar juntos. E então Kardec vai trazer uma série de considerações para nós extremamente valiosas, para que hoje nós, os cristãos espíritas de nossos tempos, e aqui naturalmente nos deteremos mais em nossos arraiais espíritas, não falaremos sobre as outras religiões que terão as suas questões, as suas buscas, os seus modelos, mas trazendo a reflexão para dentro de casa, digamos assim, né, para os nossos arraiais espíritas, Kardec vai trazer uma série de considerações muito importantes para que a gente medite, todos nós espíritas, nessa nossa vinculação com a casa, reconhecendo todo o valor da divulgação online, das possibilidades do trabalho à distância, mas relembrando alguns fundamentos do porquê nos reunimos, do porquê estarmos juntos. E aí a gente separou alguns trechos de Kardec para vermos a lucidez e a profundidade das suas considerações. Ele diz assim: uma assembleia é um foco onde irradiam pensamentos diversos. É como uma orquestra, um coro de pensamentos, onde cada um produz a sua nota. Disto resulta uma imensidão de correntes e de eflúvios fluídicos, dos quais cada um recebe a impressão pelo sentido espiritual, como num coro musical cada um recebe a impressão dos sons pelo sentido da audição. Então, Kardec já começa utilizando-se de uma metáfora, comparando uma assembleia, né, uma reunião de corações, como sendo uma orquestra, em que cada coração será chamado a dar o seu contributo para que o resultado seja harmonioso. Cada um dos que aqui estamos, encarnados e desencarnados, fazemos parte de uma grande orquestra, cujo mestre, naturalmente, é o Senhor, é Jesus, ou pelo menos deveria sê-lo em nosso coração. E se de fato estivermos sintonizados com a harmonia dessa orquestra, ou com as orientações desse maestro, o resultado produzido será sublime, será profundamente tocante para os que aqui estamos, como é quando temos a oportunidade, por exemplo, de acompanhar uma orquestra, uma sinfonia de Mozart ou de Beethoven. Quando os corações se reúnem para falar do Cristo, para vibrar no Cristo, para sentir as palavras de amor e esperança do Cristo, uma sinfonia espiritual se estabelece. E, naturalmente, os maiores beneficiados serão quem? Os que ali estão, fazendo parte, sentindo a vibração da sinfonia, dessa orquestra. Então, Kardec já começa a estabelecer esse porquê ou essa resposta à pergunta que ele mesmo faz: por que nos reunimos? O porquê da casa espírita? O porquê cada um não fica no seu próprio lar a viver o espiritismo ali, distanciado dos outros, das reuniões, dos grupos mediúnicos, dos estudos em grupo? Por quê? Ele começa tratando de pensamentos e de comunhão de pensamentos, da fusão, da união de pensamentos voltados para a luz. O resultado torna-se, espiritualmente falando, uma sintonia, melhor, uma sinfonia de eflúvios, de vibrações, de correntes mentais que embalam-nos a todos que aqui estamos nesse clima agradável, nessas vibrações doces, pacificadoras, que nos acalma, que nos acerenam. Por isso ele diz mais adiante: tal é a causa do sentimento de satisfação que se experimenta numa reunião simpática, isto é, em que há comunhão, em que há afinidade de propósitos, de buscas. Aí reina uma espécie de atmosfera moral salubre, onde se respira à vontade. Daí se sai reconfortado, porque aí nos impregnamos de eflúvios fluídicos salutares. Por que nos reunimos? Porque desse emaranhado de pensamentos e corações voltados para Jesus, todos nós nos beneficiamos dessa teia de vibrações que aqui se estabelece, e daqui saímos saturados desses fluídicos, que naturalmente são multiplicados pela presença espiritual que se forma aqui, pela presença rotineira, pela presença frequente da espiritualidade superior em ambientes como esse. Vai se criando uma vibração mais elevada, vai se estabelecendo uma psicosfera, uma atmosfera espiritual mais salutar. Portanto, aos viajores da vida, sedentos de paz, de bom ânimo, de estímulo, àqueles que caminham pelos desertos do mundo, ansiosos por um oásis de refazimento, o centro espírita ou qualquer templo voltado para as coisas de Deus se configura como tal, como um oásis. Por isso diz aqui Kardec: nesses ambientes se respira mais à vontade. É como se aqui dentro, sentindo a composição das vibrações de todos os que aqui estamos, a gente pudesse dar aquele respiro mais aliviado, tirar um pouco daquele fardo, daquele peso, daquela ansiedade, daquela angústia. É o que se estabelece aqui. Ao que sozinhos por nós, no ambiente de nossas casas, muitas vezes não conseguiríamos. É certo que o Evangelho do Lar, feito, mantido, cultivado, criará também ali uma ambiência salutar. Mas, nesses casos, a união faz a força e o número conta. Quanto mais corações reunidos, claro, simpaticamente, de maneira afinada reunidos em nome do Cristo ou em busca do Cristo, maior serão os benefícios aqui colhidos por todos nós. Então, é isso que Kardec está dizendo. Na base dessas reuniões que começaram lá com Jesus e que definiram um dos pilares do Evangelho, Jesus reunindo-se com os discípulos na casinha de Simão Pedro. Eram poucos à época, mas já começaram se reunindo. Ali eles partilhavam o pão do corpo à mesa de Simão, mas, sobretudo, o pão do Espírito. E essa sempre foi uma característica do cristianismo desde os seus primórdios: a partilha, a comunhão. Foi o segredo da força dos mártires, como aqui acabamos de ver. Vencendo todos os obstáculos, se reuniam, se fortaleciam para depois estarem preparados a lidar com o circo de martírio, com os leões, com as feras, com os algozes, com um sorriso no rosto. Entravam cantando nas arenas de Roma, a destacarem a alegria, a felicidade de estarem juntos vibrando por Jesus, buscando a Jesus, mesmo naquela condição. O que os romanos não conseguiam entender, que força era aquela? Como alguém poderia cantar estando diante da morte? Como alguém poderia rogar a Deus pelos próprios algozes? Como poderiam eles estar com um semblante tão sereno e pacífico, tendo por perspectiva a morte? O que era aquilo que o mundo não havia visto até então? Que força era aquela? Era a força que eles auriam naquelas reuniões, nas catacumbas de outrora. É a força que nos deve aqui trazer essa busca, para que daqui saímos para lidar com os leões lá fora ou com os leões dentro de nós mesmos, porque não mais existem as feras, mas diz-nos Emmanuel, hoje o circo é o mundo. Os leões são as criaturas humanas, ainda com seus conflitos, ainda com a sua animalidade, os desafios da convivência, as ilusões que o mundo ainda propala, divulga, os cativeiros que ainda existem, dos apegos, dos prazeres ilusórios, das quedas morais, mas é preciso força para lidar com isso. E a força, em reuniões como essa, nós aurimos. Por isso, ele continua um pouco mais adiante. A comunhão de pensamentos produz, pois, uma sorte de efeito físico que reage sobre o moral. Então, as vibrações que aqui atuam sobre os nossos espíritos, sobre o perispírito, tanto as dos passes, mas o simples fato de aqui estarmos, esse efeito físico reage sobre o moral também. Dá-nos força moral, dá-nos coragem, dá-nos resiliência, dá-nos estímulo, dá-nos bom ânimo. Só o Espiritismo poderia fazê-lo compreender. O homem o sente instintivamente, já que procura as reuniões onde sabe encontrar essa comunhão. Então, se a nossa experiência com a Casa Espírita realmente estivesse sendo vivida nessa profundidade, nós mesmos sentiríamos impelidos a procurar, a estarmos de volta quanto antes possível fosse. No entanto, por que tantos corações, ou nós mesmos, muitas vezes oscilamos em estar de volta? Mantemos-nos apenas à distância. Talvez porque não estávamos alcançando essa essência do que é ali estar. Talvez ali comparecíamos nesse ambiente ainda muito isolados daquela vibração, ainda muito voltados apenas para os nossos interesses ou para o que é mais imediato, mas ainda não conectados com os anseios mais elevados da alma, ou ainda não sentindo esses laços que ali poderíamos estabelecer. Ali entramos e passamos sem nos ligar às vibrações, sem nos ligar à casa, sem nos ligar à presença espiritual, sem fazermos amigos. Porque, senão, quanto antes fosse possível, estaríamos de volta. Nessas reuniões homogêneas e simpáticas, aure novas forças morais. Poder-se-ia dizer que aí recupera as perdas fluídicas perdidas diariamente pela irradiação do pensamento, como recupera pelos alimentos as perdas do corpo material. Olha o que Kardec está dizendo. Tão importante quanto o alimento que nos faz recompor as forças físicas para a caminhada, são esses momentos em que nos alimentamos de amizade, em que nos alimentamos de fraternidade, em que nos alimentamos dessas vibrações sadias de amor e de esperança em Cristo, porque isso é pão para as nossas almas. Isso é alimento, é força para o caminho. Por isso a gente entende a postura dos primeiros cristãos. Não importa ou não importavam quais eram as dificuldades, precisavam estar juntos, porque viam naquele estar juntos alimento, pão para suas almas, estímulo santo para seguirem, mesmo com as situações as mais adversas. Sendo a vontade uma força ativa, essa força é multiplicada pelo número de vontades idênticas que se reúnem, como a força muscular é multiplicada pelos braços. Por isso, Kardec vai dizer, é mais do que verdadeiro o axioma tão conhecido por nós de que a união faz a força. E pelo Espiritismo entendemos que não é só verdadeiro esse axioma do ponto de vista físico, mas também do ponto de vista moral. Porque sozinha a criatura poderá sucumbir, mas amparada por tantas outras vontades, certamente ela encontrará recursos preciosos para se fortalecer muito mais. Isso nos explica a força daqueles primeiros corações. Tantas vontades que se multiplicavam, porque sabiam poder contar com tantos outros corações, porque sentiam as emanações de amizade, de carinho, de amor de tantos outros corações. Por isso, Kardec, prosseguindo mais adiante, diz assim: pela comunhão de pensamentos, os homens assistem entre si. Então, aqui nós estamos, sem que necessariamente falemos com essa ou com aquela pessoa, mas a gente está contribuindo para que aquela pessoa tenha mais força na vida, para que aquela pessoa tenha mais recursos para vencer os seus desafios na vida, pelo simples fato de aqui estarmos vibrando amor, vibrando esperança, vibrando fraternidade. Então, nós nos assistimos uns aos outros e, acrescenta Kardec, ao mesmo tempo, assistem os Espíritos e são por estes assistidos, porque muitos talvez não poderão ver, mas aqui está repleto de Espíritos que aqui comparecem recebendo essas vibrações, assim como aqui estão muitos Espíritos que nos trazem as suas vibrações superiores. Aqui estão Espíritos em tratamento que recebem essas emanações sãs, essas emanações benéficas para se recomporem, para se refazerem, para recomeçarem, que ouvem até as reflexões para meditarem, mas aqui também estarão Espíritos do mais alto que derramam sobre nós o orvalho, o bálsamo de sua misericórdia, de seu carinho para conosco. Aqui estarão nossos benfeitores. Então, por mais que pareça uma simples reunião, nós não temos ideia da quantidade de operações, de forças que estão sendo trocadas aqui. Como um dínamo, como uma usina, produzindo estímulo, produzindo força de vontade, é uma reunião num centro espírita ou em qualquer templo voltado para as coisas sublimes da vida. Será que a gente começa a entender o porquê nos reunirmos? O porquê o Espiritismo não pode se reduzir para nós a assistir os vídeos que lá estão no YouTube? A ficar à distância só acompanhando, sem nos vincularmos de fato, sem nos mobilizarmos? Por que não dá simplesmente para nos acomodarmos, esperando que as coisas se façam, quando aqui precisamos nos abastecer para então termos forças para realizar o que espera o Cristo de nós no mundo, como fizeram os primeiros cristãos? As relações entre o mundo visível e invisível não são mais individuais, mas coletivas, e por isto mesmo, mais poderosas em proveito das massas e dos indivíduos. Estabelecem a solidariedade, que é a base da fraternidade. Cada qual, e essa deveria ser a ideia, essa deveria ser a perspectiva ou o entendimento de cada um dos que aqui estamos, cada qual trabalha para todos e não apenas para si. Trabalhando para todos, cada um aí encontra a sua parte. É o que o egoísmo não compreende. Então, eu só consigo sentir todos os recursos que uma reunião como essa pode me dar quando aqui eu compareço não mais como quem pensa somente em mim e nos meus problemas, mas quando aqui eu compareço como quem já começa a sentir-se parte desse todo, como quem aqui comparece já sentindo-se chamado de alguma maneira, que seja pela vibração, pelo pensamento, contribuir, colaborar com todos os que aqui estamos. E talvez muito desse afastamento, dessa dificuldade de retorno do nosso movimento espírita, de muitas casas, de muitos trabalhadores, tenha surgido disso, de estarmos fazendo da nossa vivência espírita no centro simples rotina em que estávamos ali tão concentrados só nos nossos quereres, nas nossas buscas, mas sem estarmos sentindo parte desse todo, sem estarmos de fato ligados uns aos outros, porque então A própria alegria de revermos os amigos já seria motivo de sobra para aqui estarmos. Muito mais do que as próprias vibrações que aqui recebemos, ou passe, ou qualquer outra coisa, a alegria de estarmos juntos. É o que Kardec vai trabalhar mais adiante. Ele diz assim, que quando a nossa experiência religiosa ela vai se tornando puramente mecânica, puramente o cumprimento ali de obrigações, vou lá, frequento a reunião, volto para casa, mas não medito sobre aquilo, não vivo aquela experiência, não me conecto de fato àquilo, quando aquilo vai virando ritual, quando aquilo vai virando puro mecanicismo, eu vou deixando de me conectar a essa essência da proposta da reunião. Então, quando eu não a tenho, eu não sinto falta, porque eu não havia conectado-me a todos os benefícios. Então, não me incomoda estar distante, porque eu não havia ainda me conectado. Por isso que ele diz, ó, a maioria se afasta desse princípio à medida que a religião se torna uma questão de forma. Disto resulta em que cada um, fazendo o seu dever consistir na realização da forma, se julga quite com Deus e com os homens desde que praticou uma forma, desde que foi, frequentou, digamos, bateu o ponto e voltou. Resulta ainda que cada um vai aos lugares de reuniões religiosas com um pensamento pessoal, por sua própria conta e, na maioria das vezes, sem nenhum sentimento de confraternidade em relação aos outros assistentes. Fica isolado em meio à multidão e só pensa no céu para si mesmo. A criatura está na reunião, mas não vibra a comunhão dos corações. Ela frequenta, mas não sente a alegria de estar junto com eles, não sente todos os eflúvios benéficos de estar ali. Por isso, quando ela não vem, ela não sente falta, porque não havia se integrado ainda. Não havia alcançado a essência. Então, talvez essa dificuldade de retorno seja para nós um alerta. Veio nos mostrar que muito da nossa vivência espírita, na casa espírita, estava mecanizada, estava automatizada. Era frequência, mas não era vivência. Era presença do corpo, mas não do espírito. Chamávamos-nos irmãos, mas não nos sentíamos irmãos. Ouvimos a preleção, mas não ligávamos o coração aos outros corações que ali estavam. Olha a lucidez de Kardec, gente, explicando-nos o porquê, no fundo, aqueles primeiros cristãos tudo faziam para estarem juntos. Porque não era só uma reunião, não era uma reunião de corpos. Era alegria de ver amigos. Era fortalecimento de vontades, de sintonias, de anseios que se amparavam conjuntamente na estrada. Sentiam toda a profundeza dessa vibração. Por isso, Kardec diz que alguns que não captaram essa essência passam até a desmerecer, dizendo, ah, mas não é tão preciso o templo, estarmos juntos, o mais importante é viver isso onde estivermos. De fato, é importantíssimo vivermos onde estivermos, mas será que nós não estamos caindo numa fé, de certo modo, egoísta ou de pura conveniência? Menosprezando a possibilidade de aqui estarmos juntos, de nos ampararmos uns aos outros? Por isso ele diz, o isolamento religioso, assim como o isolamento social, conduz ao egoísmo. Que alguns homens sejam bastante fortes por si mesmos, largamente dotados pelo coração, para que a sua fé e caridade não necessitem ser revigoradas num foco comum, numa reunião. É possível, mas não é assim com as massas. Não será assim com todos. Por lhes faltar um estimulante sem o qual poderiam deixar de se levar, ou se poderiam deixar levar, pela indiferença. Por isso, ainda mais adiante, ele volta a dizer, mais uma vez, o objetivo das assembleias de nos reunirmos é a comunhão de pensamentos, a comunhão de corações. Quem diz religião, menciona Kardec, fala de laços, laços que se estabelecem entre os corações, que religam os corações entre si pelos vínculos do amor e religam os corações a Deus, para que, por meio desses laços, possa fluir essa seiva divina que desce de Deus, por meio da espiritualidade, alcança e sustenta todos nós. É preciso, sim, que o Espiritismo vença esses limites das paredes do centro, mas é preciso que tenhamos a consciência do quanto precisamos estar juntos, dos desafios até da convivência, do quanto isso nos aprimora, nos prepara para aprendermos dia a dia com Jesus a amar de fato. Por isso, mais adiante, conclui Kardec, não o artigo, mas os trechos que separamos. O laço estabelecido por uma religião, seja qual for o seu objetivo, é, pois, essencialmente moral, que identifica os corações, liga os corações, identifica os pensamentos, as aspirações, e não somente o fato de compromissos materiais que se rompem à vontade ou da realização de fórmulas que falam mais aos olhos do que ao espírito. Então, o objetivo primordial de aqui estarmos ligando pensamentos, corações, é entendermos a essência da religiosidade que passa pelos vínculos de amor. Porque esses nos mantêm juntos apesar dos desafios. Agora, se é simplesmente uma fórmula, se é simplesmente uma obrigação, muitas vezes cumprida como um peso, quando surge uma ocasião de me afastar, eu me afasto e não volto mais. Então, se temos tido essa dificuldade, fica para nós, pelas palavras de Kardec, pelo exemplo dos primeiros cristãos, a reflexão. Será que não estávamos aguardando, ou melhor, será que não estávamos entendendo, alcançando toda a essência da vivência do Evangelho na casa espírita? Será que não estávamos aqui vinculando de fato o nosso coração a outros, fazendo amigos, sentindo essa vibração? Que seria então por nós voluntariamente buscada? Se estão faltando trabalhadores, se está faltando disposição de estarmos juntos, é porque talvez não temos alcançado toda essa essência que os primeiros cristãos a nós demonstraram. Como esperar, amigos, amigas, um mundo renovado, um mundo regenerado, apenas do conforto de nossos lares, quando Jesus e esses corações foram a campo, com cicatrizes, com marcas, mas juntos, fortalecidos pela comunhão. Como esperar transformações tão profundas nas relações entre povos, se não estamos dispostos a superar os desafios de convivência entre alguns corações com que partilhamos a senda, no lar ou na casa espírita, lar de nossa fé? Que possamos meditar sobre isso, entendendo o que Kardec traz aqui a título de conclusão para nós. O efeito desse laço moral é de estabelecer entre os que ele une, como consequência da comunhão de vistas e de sentimentos, a fraternidade e a solidariedade, a indulgência e a benevolência mútuas. Essa força que movia aqueles corações, essa força que está ao alcance de nós, para que consigamos levar adiante as nossas incumbências, a proposta de realizações que Jesus e que a espiritualidade traz a cada um de nós. Que saibamos, mais do que ver na casa espírita simples obrigação, que saibamos sentir a vibração que aqui podemos encontrar. Esse oásis em meio ao deserto e à jornada da vida, essa bênção de podermos partir o pão do Espírito e sentirmos a presença viva do Mestre cumprindo a promessa que um dia fez, de que onde dois ou mais estivessem reunidos em seu nome, aí estaria Ele entre nós. Que possamos senti-lo, que possamos nos fortalecer mutuamente, que a casa espírita, que o movimento espírita esteja pujante, ativo, vivo, realizador, como foram aqueles primeiros corações que, ao preço de lágrimas e sacrifícios, pavimentaram para nós os caminhos, para que hoje, com os recursos e facilidades que temos, não estejamos distraídos dos deveres que nos cabem. A todos muita luz, que a comunhão e a vibração do Cristo lhes penetre os corações e que nos sustentemos uns aos outros na jornada, encontrando aqui, mais do que aqueles que partilham conosco apenas um rótulo, encontrando aqui aqueles que poderemos chamar verdadeiramente de amigos e de irmãos. Que Deus nos abençoe a todos, muita luz e muita paz.